Senhores deputados, se já temos nove parlamentares, nove deputados, penso que temos... E eu começava, se me permitem, para ganharmos algum tempo. Todos receberam os vários requerimentos entrados ontem, apresentados pelo CDS-PP e pelo PSD. Eu já despachei todas as solicitações que nos pediram, para não dizer as solicitações que nos foram solicitadas, e há duas que eu queria colocar aos senhores deputados. Para já é a possibilidade de marcarmos para a próxima terça-feira, com partida daqui da Assembleia, penso que os serviços depois tratarão desta situação, para visita. Eu li o requerimento, vimos por este meio requerer a Vossas Excelências se digne instar o Ministério da Defesa Nacional para conceder acesso in loco por parte da Comissão e, nos termos do disposto do artigo, ter o regime jurídico dos inquéritos parlamentares a todo o acervo relativo ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que consta do Arquivo de Defesa Nacional. A proposta que há é de ser esta visita efetuada na próxima terça-feira. Eu penso que poderíamos marcar às 10h30 aqui na Assembleia e a chegada ao local do fundo, onde estão agora os documentos do fundo, que eu não sei se é no Forte São Julião da Barra ou é outro local. Pelo que percebemos, já há outro local, que é Paço de Arcos. Será Paço de Arcos, daquele documento que foi apresentado ontem pela senhora deputada Ana Sofia Bettencourt. E, portanto, se eu punha a votação, se não tem nada a obstar a esta situação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade.
Está aqui. Portanto, seria a saída daqui às 10h30?
Às 10h30 juntávamos, entre as 10h30 e o quarto para as 11. É ir ao fundo, ver os documentos, não é nada do outro mundo. Eu só acelerei um bocadinho para fazermos um contratempo, que não era nada de mais. Há também um requerimento do CDS-PP e do PSD de audição do Sr. João Gomes, diretor em 1980 do jornal Portugal de Hoje. Portanto, eu penso que aceitamos o requerimento, já mandámos distribuir. O que é que eu colocava aos vários grupos parlamentares? Temos uma série, eu juntava este requerimento a todos os pedidos de audição que já temos em carteira e que os serviços me vão distribuir, e portanto eu pedi é que definissem prioridades em relação às várias audições, sendo que, se os senhores deputados não tiverem aptos hoje para o fazer, poderemos então na terça-feira ou fazer uma sugestão. Pediu a palavra o senhor deputado José Ribeiro e Castro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Pelo lado do CDS, do conhecimento que nós temos de sugestões ou requerimentos para a audição de pessoas, as nossas prioridades, em princípio, seriam as seguintes. O Sr. General Ramalhianes, que eu creio que já temos condições para solicitar que ele venha, ou se quiser depor por escrito, esclareça. E creio que era importante, como já tinha transmitido ao Sr. Presidente, por uma questão de lealdade, se dissesse ao Sr. General Morralhante sobre o quê? Portanto, os dois relatórios do FDMU e das contas do gabinete do SENCFA, chamando a atenção, nomeadamente, que o das contas do gabinete do SENCFA tem lá sugerido pelos inspectores um conjunto de perguntas que seriam para colocar a ele. Portanto, é provável que alguns deputados lhe coloquem exatamente essas perguntas, além de outras, bem como a carta que ele fez publicar, salvo erro, em 2010 ou 2011, não me recordo já, no Diário de Notícias, em resposta a uma entrevista do professor Freitas do Amaral. Não é? Creio que esta é a matéria, e bem assim, das duas audições ocorridas ontem e anteontem, que o Sr. Presidente já me tinha dado nota que seria transmitido o link para que o Sr. General pudesse fazê-las ouvir, se nisso tivesse interesse, e, portanto, vir preparado. Bom. Segundo dos requerimentos iniciais que nós apresentámos com o PSD, falta agendar com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, essa também pode ser feita. Também nos parece urgente esta audição com o jornalista João Gomes, diretor de Portugal Hoje. eventualmente até antes dos senhores Geralianos, porque pode ser que, uma vez que isso é sobre a questão deste tráfico de armas para o Irão, pode ser que daí surja alguma questão que possa já ser colocada também com o senhor General Yannes, não é? Portanto, agora não sei das disponibilidades do jornalista por Gólas. E também, isso não foi requerido por nós, mas enfim, foi-nos distribuído também um e-mail que foi dirigido a todos os grupos, portanto, imagino que os outros grupos também tenham recebido, e sabemos que os familiares das vítimas pediram. O jornalista Frederico Duarte Carvalho, que escreveu um livro, a informação que eu tenho é que ele irá para fora de Portugal a partir da segunda quinzena de março. Portanto, esta audição devia ser efetuada ou marcada até 15 de março, provavelmente na segunda quinzena de março, digo 12, 13, 14, por aí, não é? Está bem? Muito obrigado.
Senhor Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha-me inscrito e depois com a intervenção do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, de facto, confirma-se aquilo que eu tinha refletido. Nós temos um elevado conjunto de requerimentos para se efetuarem audições. Além disso, o PSD e o CDS ontem também interpuseram um conjunto de requerimentos para determinadas diligências, resultado das quais, conforme a celeridade da resposta obtida, poderão resultar também a necessidade de mais algumas audições. Portanto, eu aquilo que tinha pensado e que sugeria, não sei, a consideração de todos, era eventualmente, na próxima semana, fazermos uma reunião de coordenação para ver se existe uma sensibilidade de acordo entre todos, no sentido de hierarquizar estas audições conforme o critério que algum tenha. A juntar também à possibilidade de fazermos a tal visita ao Arquivo de Defesa Nacional, que penso que será muito interessante para verificarmos o estado físico do fundo e eventualmente também aproveitarmos para falarmos com os arquivistas para que eles nos possam adiantar alguma informação sobre a sistematização que foi utilizada no Arquivo do Fundo e, fruto dessa visita, evidentemente nós não vamos só lá para olhar para uns caixotes, fruto dessa visita e daquilo que nós vimos, da informação que recolhermos, poderão resultar também iniciativas da nossa parte que oportunamente requeremos.
Senhores deputados, faz favor, senhor deputada Inês.
Não, senhor Presidente, eu só quero dizer que por nossa parte podemos começar as votações. Não, eu tinha pedido um momento de espera, é só para avisar. Sobre este, não temos nada a dizer sobre isso.
Obrigado. Senhor deputado José Ribeiro e Castro.
Senhor Presidente, muito obrigado. Era só para completar o que disse, estive aqui a falar com o meu colega e vice-presidente Raul Almeida, e na segunda semana de março, de facto é uma semana mais curta, porque há jornadas parlamentares do Bloco. E, portanto, para não corrermos o risco de não ouvirmos o Frederico Duarte Carvalho, talvez sexta-feira, dia 8, sexta-feira à tarde, não é? Portanto, a seguir ao plenário, ou a seguir logo ao plenário também, se tivéssemos, ou talvez pudesse ser uma data para agendar essa audição, que digamos também tem um efeito preliminar nos nossos trabalhos e é desgarrado do curso das averiguações que estamos a efetuar. Muito obrigado.
Senhores deputados, fazendo uma súmula, eu penso que já temos as prioridades do grupo parlamentar do CDS-PP, sendo que essas prioridades também podem ter algumas alterações conforme a disponibilidade das pessoas, sendo que eu, seguindo a proposta do grupo parlamentar do CDS-PP e também a proposta do grupo parlamentar do PSD, marcaríamos já que foi aprovada, e essa era a votação que precisávamos para a próxima terça-feira, ou faríamos uma audição, ou faríamos a visita ao arquivo do Fundo de Defesa Militar, do Ministério da Defesa. Ficou aprovado a visita, os serviços tratarão de providenciar o transporte, tratar da marcação e de pedirmos até que, se possível, que os arquivistas que lá estejam... Combatores. Aproveitava essa sugestão do Sr. Deputado Miguel Santos e eu marcaria uma reunião dos coordenadores para afinarmos todas as audições que estão. Porque mesmo a proposta que o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro comunicou que seria a proposta do CDS-PP, há aqui condicionantes entre porque, pelo que eu percebi, o João Gomes seria o primeiro, o general Ramalhianos, o Frederico Duarte Carvalho, que tem esta condicionante de ser dia 8 porque tem de sair, e afinaríamos nessa reunião de coordenadores e faríamos logo de seguida uma reunião da comissão. Há alguns assuntos depois, que eu gostaria de colocar em relação aos próprios coordenadores e depois aos senhores deputados, que é como a vigência desta comissão, se poderei dizer, utilizar, será muito curta e que terminará em junho, analisarmos também essa situação e quais são as diligências que teremos de fazer e se seremos obrigados ou não a pedir uma suspensão dos trabalhos no caso. Mas isso eu deixava para depois. Deputado José Ribeiro e Carlos.
Pois só para dizer o seguinte, das audições de que eu falei, portanto, as quatro pessoas, a única que está, digamos, envolvida com as averiguações que temos em curso é o Sr. General Ramalhianos, não é? Portanto, a data mais conveniente para ouvir tem, de facto, a ver com o fio da meada e, portanto, porventura, indo na terça-feira lá, haverá conveniência em retardá-la para nós aprofundarmos um outro aspecto. As outras, por assim dizer, são independentes disso, não é? Portanto, a audição do jornalista João Gomes tem a ver com o episódio notícia do Portugal Hoje, notas oficiosas. A audição do professor Marcelo Rebelo de Sousa tem a ver com outras matérias e a audição do Frederico Duarte Carvalho tem a ver com o seu livro e, portanto, tem também, digamos, são outras linhas de trabalho. Muito obrigado.
Senhores deputados, não havendo mais assuntos a tratar, até à próxima terça-feira, 10h30, os serviços comunicarão o local onde nos vamos encontrar e desejar-lhes um bom fim de semana e muito obrigado. Está encerrada a sessão.